Surgiu essa ideia, né, de mandato coletivo. Ela não é uma ideia nova, né? Já existe várias propostas dessas no Brasil, mas aqui em Florianópolis é, né?
É, aqui ela já existe no Brasil. A juventude tem feito muito isso, né? E isso é uma inovação, porque as amarras de se fazer a política tradicional deixa muita gente fora, né, da participação. Acho que essa inovação traz contemporaneidade para a sociedade, permite a sociedade se renovar. E mesmo eu sendo já um velhinho, o que queria dizer é que a gente foi buscar jovens, né? Foi assim, inicialmente, eu fui estimulado pelo Jorge Lorenzetti, que já é uma pessoa de militância na área da saúde. Nós fomos buscar jovens, preferentemente mulheres, né, que são, seja na área da saúde, ela representa, as mulheres representam a majoritária força de trabalho. Então, a força de trabalho envolvendo técnicos, enfermagem, mesmo entre médicos, mesmo na nutrição, nos fisioterapeutas, a equipe de saúde em geral, né, tem um contingente feminino majoritário. Então, o nosso intuito inicial era nos ter representante feminina na chapa, assim, sendo ela a cabeça da chapa. Mas isso evoluiu, chegou a pandemia, e a pandemia, ela como que tornou assim, uma necessidade de nós realmente conseguirmos um objetivo de conclusão dessa proposta, né? Que ela começou a ser construída antes da pandemia e ela, finalmente aqui, nós conseguimos. Então, nós temos duas enfermeiras no nosso coletivo, temos a presença de uma psicóloga que faz consultório de rua, que é a Lívia, a enfermeira Laís, né? Temos o Silvio, que é odontólogo, temos um líder comunitário que representa o Conselho Municipal de Saúde, o que participa do conselho, né? Não que ele representa na chapa, que não é isso, né? Ele participa da militância da vida da cidade, das comunidades. E temos o professor Jorge Lorenzetti. Então, nós somos em seis nessa nominata. Nós temos uma construção que é uma pauta comum no sentido de defender o SUS, a sua estrutura, a sua valorização enquanto prestação de serviço, e também tornar público quantas conquistas o SUS oferece à população, né? Porque, na verdade, a população de Florianópolis, que tem 500 mil habitantes, ela, na sua totalidade, usufrui do SUS em algum momento, né? Tem a rede SAMU, tem a rede de atenção dos hospitais de alta complexidade que vivem na cidade, que, porventura, qualquer indivíduo necessite. Ele acessa um serviço dessa natureza e tem toda a rede ambulatorial. Depois tem toda a rede de promoção de saúde, com vacinas, de prevenção, medicações de uso continuado. Então, muita gente, muitas vezes, não tem a dimensão do SUS. Se a gente for ao passar, como eu sou um médico já de um período de 45 anos de formação, eu lembraria que eu formei na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, e naquela época os cidadãos eram divididos entre aqueles que eram mais, os privados, que pagavam pelo direito a ter a assistência. A maioria, a imensa maioria da população, ela era catalogada como sendo indigente. É. O hospital de caridade, então, fazia caridade. Hoje, o que é? Hoje, depois do processo econômico, existiu os institutos estaduais, de funcionários, que davam, daí tinha o IPESC, que daí criou um hospital, que é o Hospital Celso Ramos. Depois teve, né, a rede vinculada aos trabalhadores com a sua contribuição, que era o antigo INPS. Ele criou uma parte que era o INAMPS, que atendia, então, pescadores filiados a sindicatos, trabalhadores vinculados às empresas e filiados a sindicatos, e essa contribuição passou a ser sobre o salário, e o trabalhador contribuía e o empregador também. Então, era esse o modelo de financiamento. Então, com o advento da Constituinte, aqueles sanitaristas que participavam da construção de um novo modelo. Modelo não é o termo correto, porque modelo é algo que serve de exemplo. Então, a gente não tinha um exemplo. O exemplo nosso, que nós sempre, como lutadores de saúde, tínhamos, era sempre ter uma semelhança com o sistema de saúde que existe na Inglaterra. E existia um modelo muito semelhante à Inglaterra, e de uma perfeição muito grande, no Iraque, do tempo, inclusive, do Saddam. Era um modelo de saúde fantástico, discutido no Senado Federal do Brasil, e um modelo de saúde que tem em Cuba, que assiste a todos de forma gratuita. Então, em função desses aspectos, nós construímos no Brasil, através da Constituinte de 88, o SUS, que é uma conquista da sociedade, e que precisa de recursos para ser sustentado, que precisa, com isso, garantir a assistência. Muitas vezes a população não tem a informação, então ela pensa que o SUS é apenas consulta, que é cirurgia só, que é uma assistência. Mas o SUS, ele está na vida da gente, quando ele faz vigilância com vacinações.
Uhum.
Agora nós vivemos a pandemia e não podemos fazer quase nada, porque nós não temos uma vacina. E também o SUS faz vigilância, que isso chama vigilância epidemiológica, para a gente estar protegido das doenças que são evitáveis com vacinas, e nós temos também a possibilidade de sermos protegidos quando a gente vai num ambiente que atende alguém, a vigilância sanitária. Quando você vai num restaurante, quando se compra um alimento, você tem alguém que vigilou a qualidade do alimento. Quando você compra uma carne embalada ou um produto embalado, tem uma vigilância sanitária, né? Então, a vida da gente é protegida por quem cuida da nossa saúde.
Uhum.
E esse contingente de pessoas, ele é imenso, né? No Brasil. Cada cidade tem as suas peculiaridades, porque a gente, na época, fez com que a Constituinte tornasse a municipalização dessas ações mais efetivas, e com isso é mais fácil do cidadão cobrar por isso. Mas se a gente não tem informação, muitas vezes as pessoas não cobram, né? Então, o objetivo dessa candidatura, na verdade, é tornar com que a gente possa ter um observatório social, que possamos trabalhar conjuntamente em algo que é um papel exato, relevante de um representante da população, de um coletivo, que no nosso caso é um coletivo com multiprofissionais, né, que lamentavelmente não conseguimos atingir a representação através de nutricionistas no nosso ambiente, no nosso coletivo, mas que são, assim, com a qualidade de alimentos. As doenças vêm pela qualidade de alimentos, muitas vezes, né? Então, essas informações que nós deveremos trabalhar junto à população. Então, é uma inovação na forma de fazer política, é uma forma nova de fazer política, mas essa forma é assim.
Uhum.
A população, se escolher o projeto, ela vai votar em uma pessoa, que representa esse coletivo, mas será o coletivo que vai trabalhar em prol da saúde de Florianópolis.
Legal, muito bom. A gente sabe, né, que o SUS é um dos sistemas mais perfeitos, né, praticamente do mundo. O que atrapalha justamente são a gestão, né, que alguns políticos fazem em cima dele. Então, tendo uma vigilância sobre isso, certamente será bom para todos nós. Agradeço, então, doutor Ricardo, pela sua participação aqui e boa sorte aí nessa proposta, tá bom?
Obrigado, Helene. Esperamos estar presente no cotidiano da vida da cidade. O nosso grupo é extremamente jovem, cheio de energia, e nós queremos estar discutindo isso ao longo de toda a campanha.
Legal. Um grande abraço, obrigado. Então, querido. Tchau.
Tchau, obrigado.
Então, esse foi o doutor Ricardo Baratieri, né, que é médico e tem uma larga militância aí na questão do SUS. Então, parabéns aí por essa proposta, né, bem legal. E fica aí para vocês prestarem atenção, acompanharem e conhecerem, tá bom? Vamos ouvir agora com Tato Moura e Ato.